sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador.
Adore o Senhor. Celebrando o autor da nossa salvação, invocando a doce presença do Senhor no meio de nós, através do Espírito Santo, que habita no meio do povo do Senhor, que habita no seu coração, que te abre os olhos para a realidade espiritual, para que te mostra aonde você precisa confessar. É o Espírito Santo, é Ele que trabalha em mim e em você. Ele tem esse poder sobre nós, para nos conduzir. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, Ele não apenas atua em nós, mas Ele se expressa diante do trono do Pai, com gemidos inexprimíveis, apresentando diante do Pai as nossas orações. É verdade, o Espírito Santo que está aqui, mas está aí, que habita em nós e nos faz entender o maravilhoso plano de salvação do Deus que nos escolheu, do Filho que nos remiu e dele, do Espírito Santo, que garante, que nos selou e garante a nossa chegada triunfal. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele diz assim: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Você sabe o que é isso? Espírito Santo está dizendo assim: ei, você, você foi escolhido pelo Pai. Ei, você, Jesus já realizou a obra para o seu resgate. Ei, você, há uma vida nova para você viver. Há um novo caminho, há um novo trilho a ser conduzido na sua vida. Há novos passos que você vai aprender a dar na presença do Pai. E sou eu, o Espírito Santo, que vou garantir que você não se perderá. Isso não significa que você pode viver do jeito que você quiser. Você deve ansiar, desejar, anelar viver na presença do Pai. Aqueles que são do Senhor, eles desejam a presença do Pai. O salmista, no Salmo 84, se você puder, abra sua Bíblia. O salmista do Salmo 84, quando ele escreve a um dos filhos de Coré, a palavra do Senhor nos diz que ele ansiava estar na presença do Pai em todo o tempo. E olha só que maravilha. Vou esperar um pouquinho para você abrir a palavra de Deus. É o salmo que nós vamos ler agora. Depois nós vamos cantar mais duas canções e logo em seguida o nosso estudo. Nós temos aí um cálculo aqui de que vamos ficar aqui uma hora entre os louvores, esse tempo da leitura, a oração, para que você não se sinta cansado, mas para que você sinta-se abençoado e motivado a buscar e a desejar a presença do Senhor. Salmo 84, a palavra do Senhor nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha para si aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor, ele dá graça e glória. E bem nenhum sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha, esse é o nosso Deus. O Deus que ele deseja que nós estejamos na presença dele. Ele almeja por nós. Queridos, foi por isso que Jesus veio, para nos resgatar, para que eternamente possamos ficar na presença do Pai. Olha, que maravilha! O nosso Deus, ele espera o seu povo indo até ele adorá-lo. Que nós possamos desejar ardentemente esta presença do Senhor em nós. Para que ao atravessarmos pelo vale árido, pelo momento difícil, pelo deserto, pelo tempo de sequidão, nós não nos sintamos esmorecidos, mas possamos ser encharcados, inundados por essa doce presença do Espírito que nós acabamos de cantar. Quando Isaías escreve, capítulo 58, versículo de número 11, Isaías vai dizer assim, que o Senhor nos guiará continuamente, fartará a nossa alma até em lugares áridos, fortificará os nossos ossos e vamos ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais venham faltar. Olha, no deserto, Preste atenção nesta promessa. Eu e você, no meio do deserto, ainda vamos jogar com bastante força para matar a sede dos sedentos. Talvez a gente não consiga enxergar isso na hora, mas eu creio que o Senhor vai fazer fluir daqueles que estão na sua presença rios de água viva. Creia nisso e viva assim para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar? Vamos cantar mais um pouquinho? Enéas, vamos lá. Quando nós olhamos para nós, para a nossa carne, nada encontramos. Mas quando nós olhamos para aquilo que o Espírito Santo faz em nós, há uma oportunidade para nós vivermos um coração semelhante ao coração do Pai. Vamos cantar juntos, um coração igual ao teu.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Coração. igual ao teu.
Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder. Salmo 139. Tu sondas.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. E não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva-me a vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar os teus olhos sobre mim me enche de tua paz. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim paz, com os teus olhos sobre mim, me enche de tua paz.
Ah, glória a Deus. Bênção pura. Que bom, né? Poder louvar o Senhor, né? Tempo de aperfeiçoamento, viu, irmãos? A gente está se aperfeiçoando. A cada dia, isso acontece quando a palavra de Deus começa a nos lapidar. A gente vai se aperfeiçoando mesmo. Em todas as coisas, em todas as áreas. Deus quer transformar a mim e a você, servos e servas melhores, mais lapidados. Acima de tudo, mais parecidos com Jesus. Eu espero que nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, que você esteja experimentando, de alguma forma, esse mover de Deus, o Espírito Santo, cuidando de você e te levando a lugares extraordinários pela presença dele na sua vida. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que quando essa epidemia passar, sabe, quando isso tudo acabar, quando a gente voltar, a gente volte melhor, que a gente esteja melhor, apesar das nossas lutas, porque a gente não pode fechar os olhos que também, em meio a toda essa situação que vivemos, existem conflitos, situações difíceis, talvez problemas, causas que não nos pertencem resolver, mas pertencem somente ao Senhor. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, pela fé, de verdade, eu quero declarar na minha fé, na minha esperança, que eu tenho em Cristo. Não é no que eu creio, no que não é na minha convicção, mas é na fé que está depositada em Cristo, de que tudo vai passar. Tudo vai passar. Do outro lado do rio, será diferente, será melhor do que esse tempo de agora. Você crê? Digita lá. Amém. Vamos lá? Vamos ver quem está com a gente por aqui? Ih, tem muita gente. Tem bastante gente aqui conosco. Glória a Deus por isso. Hã? Vamos? Aí, ó. Enéas está sugerindo a música da comunhão. Enquanto isso, você aproveita para poder cumprimentar o povo aí. Vamos lá.
Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo.
Essa live.
Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Jesus, estamos dizendo que essa live ama você.
Ah, boa!
Eu te amo e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Visitante, seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, irmãos.
É um prazer. Em Jesus estamos dizendo que essa live ama você.
Deus te ama.
Eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim.
Você que não é membro da Segunda Igreja está na nossa live. Nós te damos as boas-vindas. Desejamos que você esteja conosco sempre que puder. Você que não é aqui de Volta Redonda, que é de outro lugar, dá um alôzinho para nós aqui, diz de onde você está nos vendo, se pertence a alguma igreja. E desde já, nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos, membros da nossa igreja, são muitos. Eu não quero ficar falando o nome de todo mundo, por quê? Porque acontece da gente não conseguir falar o nome de todos. E eu sei que às vezes aquelas pessoas gostam de ser acarinhadas, de ver o seu nome sendo dito, e a gente pode esquecer, isso pode aborrecer você. E nós estamos estudando algo que é muito importante para a nossa vida, curando as feridas da nossa alma. E às vezes uma falha em dizer um nome que está aqui, mas foi esquecido, ou talvez omitido, isso pode gerar uma ferida no seu coração. E eu não quero jamais, diante do Senhor, eu não quero com a minha vida. Eu tenho certeza que também Enéas não quer, que irmão Valdeir não quer. Eu não quero. Eu falo aqui por mim, meus irmãos talvez poderiam dizer por eles. Mas eu não quero que a minha vida possa causar alguma ferida na sua alma. Por isso, irmãos, vocês que estão aqui, eu estou vendo aqui que nós temos aproximadamente 42 pessoas conosco. Fora as que já entraram, saíram e tal. Mas agora, 42 pessoas conosco aqui. Eu quero desejar a você uma noite abençoadíssima, de paz, de alegria e de cura. Amém? Amém? Enéas, Deus te abençoe. Junto. Gente, aqui é tudo com álcool gel, tá? Ó. Ah, a gente entra aqui na igreja agora, tem... Cada esquina da igreja tem um suporte com álcool gel. Dá pra você se esterilizar da cabeça aos pés, sem nenhum problema, viu? Glória a Deus por isso, é o cuidado do Senhor conosco, é o cuidado do Senhor com o seu povo, com a sua igreja. Muito bem, nós vamos... Vamos lá, tem notícia aqui para mim? Deixa eu ver aqui. Ah, muito bem. Ô Gilma, Gilma Machado, você que está nos visitando, seja bem-vinda lá de Barra de São Francisco. Fecha um pouquinho para mim aqui a sua... Me centraliza mais, ela está muito aberta. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem, a Gilma já foi ovelha do pastor Elineu. Muito bem, seja bem-vinda, viu, irmã? Muito bom, vamos lá. Vamos então. Nós estamos tratando sobre a questão das feridas da alma. Não é verdade? Às vezes nós passamos por situações na nossa vida em que nós somos feridos, dilacerados. E essas feridas na alma, elas precisam ser curadas, elas precisam ser tratadas para que haja saúde em nós. E quando eu falo saúde, queridos, eu estou falando de saúde física, eu estou falando de saúde espiritual, eu estou falando de saúde emocional, porque muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos feridos na alma, e este ferimento faz com que a nossa vida seja amarga, seja uma vida difícil, sem alegria. E na semana passada nós tratamos um pouco sobre isso, sobre as feridas, né? Curando as feridas da alma, é a proposta do nosso estudo aqui nesta noite, tem sido nesses dias, aqui nas nossas lives de quinta-feira. E a proposta aqui, queridos, é justamente a gente abordar esse assunto que é tão importante, que é tão fundamental para nós, para que entendamos em Cristo Jesus que identificar essas feridas é muito importante. Para quê? Para que a gente seja liberto, curado, a fim de que a nossa vida seja plena em todos os sentidos. Nós temos usado aqui a palavra de Deus como texto base para o nosso estudo, é o Salmo 139. É quando o salmista, nós lemos no versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho que é eterno. Então, traumas na nossa vida, às vezes eles se ocultam de tal maneira que nós ficamos desordenados, nós perdemos um pouco o controle das emoções por causa de coisas que aconteceram. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, porque nós estamos tratando aqui das causas daquilo que pode nos ferir, que causa ferida, qual é a enfermidade que nos leva a experimentar um ferimento na alma. E eu quero, então, nessa noite de hoje, falar com vocês sobre uma das causas desta enfermidade na alma. É o orgulho, o orgulho. Então, nós vamos passar algum tempinho aqui falando sobre isso. Aguenta aí, segura um pouquinho, nós já vamos, daqui a pouquinho, citar um outro texto bíblico para a gente ler, para que você entenda. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre orgulho. O que o orgulho tem a ver com ferimentos na nossa alma? Muitas vezes, a causa de muitas enfermidades que envolve as questões diversas da nossa vida, que envolve as nossas questões físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Às vezes é o orgulho ferido. Ele gera, ele desencadeia situações físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. O orgulho, ele faz com que nós possamos esconder problemas e problemas que vão se enraizar profundamente na nossa vida, e isso vai desencadear em uma manifestação física no nosso corpo, se nós não formos capazes de resolver este problema de um orgulho ferido de forma plena e de forma bíblica. Então, algumas questões que a gente precisa lembrar aqui sobre o que é o orgulho, né? Por exemplo, o orgulho por não permitir que a gente... A pessoa orgulhosa, ela jamais se rebaixa. Pelo contrário, ela sempre olha por cima. Ela nunca entende o lado do outro. Então, vou fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, a pessoa orgulhosa, ela leva as pessoas a não se sentirem bem. Embora elas procurem se sentir melhor do que os outros, a verdade é que por trás de todo orgulhoso está uma baixa autoestima. E que isso vem desencadear em outros fatores que vão fazer com que essa pessoa adoeça de maneira verdadeira na sua alma, e isso vai gerar uma corrente de instabilidade em várias áreas da sua vida. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa, ela se compara com os outros, de maneira que ela sempre olha para si mesmo em um olhar superior aos dos outros. Ela é uma pessoa que está sempre comparando-se com outras pessoas e se auto-dizendo ser melhor para se afirmar naquilo que elas acreditam. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos em Filipos, né, Filipenses, Paulo vai dizer que nós não podemos ser orgulhosos desta forma, porque o orgulho ele não procede de Deus. Ele é uma soberba da nossa vida. Ele faz com que a gente olhe para o outro com um olhar de desprezo. Então, Paulo ele traz essa exortação para nós, né? Que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Olha só, no versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses: nada façais por partidarismo, por vanglória, ou seja, por orgulho, para trazer a glória para si, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. O orgulhoso ele nunca consegue entender isso. E eu estou dizendo aqui para você que o orgulho ele causa ferida na alma de tal maneira que pode levar essa pessoa a enfrentar grandes dificuldades na sua área física, na sua área emocional, na sua área relacional e também na sua área espiritual. O orgulhoso ele se sente inseguro em tempo todo. E é através do orgulho é que ele tenta esconder essa sua insegurança. Porque na realidade, sobre a crença de se sentir superior, ele tem um grande temor de que os outros descubram que, na verdade, ele é inferior. Ele não é tudo aquilo que ele apresenta. Então, queridos, preste atenção. O orgulho é o grande mal dos nossos dias. Talvez orgulhos feridos tem sido a causa de muitos estarem vivendo um tempo de agonia, um tempo de grande tristeza, ao passo que a promessa e a proposta de Jesus para nós é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é somente na eternidade que Jesus se refere, não. É aqui. O salmista do Salmo 37, ele declara: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Há promessas para mim e para você aqui, mas de alma ferida nós jamais vamos conseguir identificar essas promessas. Outra questão que é importante a gente salientar aqui sobre a questão do orgulho é que o orgulho, a pessoa de orgulho ferido, ela se torna uma pessoa extremamente ansiosa. É um mal físico. O estresse vem com o orgulho, vem da necessidade de sempre ter que chamar a atenção ou de sempre ser exigente consigo mesmo para se destacar acima dos outros. Então, uma das coisas que você jamais deve fazer comparações para não gerar esse tipo de orgulho ferido em outras pessoas e em você mesmo. Primeiro, você não é melhor do que ninguém e você não pode fazer comparações depreciativas com outras pessoas. Muito cuidado com os nossos filhos. Há pais que costumam fazer a correção dos seus filhos de uma maneira equivocada, e eles dizem assim: você nunca será melhor do que fulano de tal. E principalmente quando existem irmãos, né, na mesma família, não apenas um filho único, mas outros irmãos, você precisa ser igual ao seu irmão, ele é que está certo. Não, isso é errado, cada um tem os seus limites. E você ferindo o orgulho de uma pessoa, você pode estar contribuindo para que esta ferida Persiga esta pessoa por anos e anos da sua vida, até que num dado momento, pela graça de Deus, ela receba cura. Jesus mesmo, ele disse, eu vim para curar, não foi para os sãos. Eu creio que muitos cristãos, eles têm dilacerações na alma, feridas emocionais, orgulhos feridos, que precisam ser tratados, porque isso rouba a nossa alegria, rouba o nosso privilégio de estar na presença de Deus. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui nos visitando, que está conosco nessa live, eu quero dizer para você que há cura para este orgulho ferido. Amém? Você pode ser curado nessa noite. Deus pode passar um bálsamo sobre o seu coração, fechar essa ferida que sangra anos e anos na sua alma, para que você possa descer do seu pedestal e entender que o orgulho nunca vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai fazer com que você fique ancorado na tristeza e no sofrimento. Então, eu estava fazendo uma pesquisa, entrei num desses sites, rapaz, quase que eu derrubei o negócio aí, né? Num desses sites sobre saúde física, e eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que o orgulho ferido, ele causa enfermidades no corpo, porque a pessoa, ela tem um olhar, sempre ela tem um olhar negativo, mesmo diante das coisas boas que estão acontecendo, sabia disso? O orgulho, uma pessoa de orgulho ferido, ela nunca dá o braço a torcer de que aquilo está bom, ela está sempre pronta para desferir uma palavra desmotivadora. Você já encontrou pessoas assim? Que você chega assim e fala assim, olha que legal que eu consegui. Ah, mas isso? Ah! Olha, eu ganhei uma caneca personalizada. Ah, eu ganho uma todo mês. Você sabe a pessoa que quer tirar, roubar a sua alegria? Isso não é porque ela é má, não. Ela tá ferida. O orgulho dela está machucado. Ela, na realidade, ela tem inveja. E ela precisa dizer para você que ela tem mais para ela não se sentir menosprezada. Olha que tristeza! Ela tá, fisicamente ela está gritando, me ajuda, porque eu estou sofrendo, eu não sei como que eu saio desse sofrimento. Pessoas de orgulho ferido, elas não sabem ouvir, elas não são capazes de agir sem demonstrar o seu próprio valor. Olha, eu fiz essa comida e está gostosa, mas a minha fica muito melhor. Porque você nunca comeu a minha comida, porque a minha é sempre melhor do que a sua. São pessoas que precisam se autoafirmar em todo o tempo. Isso é um pecado. Isso tira a alegria de servir a Deus. Deixa eu falar para vocês. Quando eu comecei o meu ministério, assim, comecei num momento muito difícil de uma igreja, e essa igreja, alguns de vocês conhecem um pouco da história, essa igreja havia passado por uma divisão, e não tinha quem tocasse um violão, igual nós temos hoje, o privilégio de ter o Enés tocando com a gente hoje aqui, né, nos domingos, nossa equipe de música, nossos músicos, nossa sonoplastia, nosso coral, não é verdade? Olha que bênção, que privilégio que nós temos. Mas naqueles primeiros dias era muito difícil, não tinha quem tocasse um violão. Eu sabia, assim, duas ou três notas do violão. Eu arriscava tocar alguma coisa para a gente cantar. Era assim, um violão desafinado, eu cantando num tom, a igreja cantando no outro, e tinha um irmãozinho que cantava em um tom que ninguém conseguia achar que tom que ele estava cantando, mas ele era o mais diferente de todos nós. E houve alguém que um dia chegou e disse assim, você não devia cantar não, porque quando você canta, nós já estamos desafinados, quando você canta a gente desafina ainda mais. E eu ouvi aquilo com muito pesar, eu ouvi ele recebendo aquela palavra, e na mesma hora eu senti um desejo de dizer para ele o seguinte, o que importa é a nossa alma diante do Senhor. A gente pode ser desafinado aqui, mas no céu, o louvor dos desafinados talvez é muito melhor do que aquele que se acha o mais afinado de todos. Porque aquele que julga o outro pela sua afinação, ah, você não canta que você é desafinado, ele é orgulhoso. Eu canto em qualquer tom. Que isso? Ei, você precisa ser curado em nome de Jesus, amém? Espero que você não esteja enquadrado numa situação como essa, mas pessoas que agem assim precisam ser curadas. Então nós vamos lá. A palavra de Deus nos diz que os orgulhosos, eles não têm muita regalia, não. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, o Senhor concede graça maior àqueles que se opõem aos orgulhosos, mas concede a graça àqueles que são humildes. Pessoas que não querem se apresentar de maneira fraca, reconhecendo que um problema existe, elas constroem barreiras de autoproteção e não estão expostas a se despir emocionalmente para serem curadas. Esse é um grande problema do orgulhoso. Ele tem um problema, mas ele abre o coração para ser curado. Ele guarda aquilo, ele se fecha. Eu quero lembrar aqui a história de Naamã. Está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do verso 1 até o 19. Naamã, ele tinha lepra. Independente do status que possuía, ele era o general, o comandante do exército, e aquele homem tinha uma lepra, e ele pede então para que alguém fosse buscar o recurso, e eles vão até o profeta de Deus, e o profeta diz para ele, olha, você vai e vai mergulhar no Jordão, e lá no Jordão você vai experimentar a cura, você vai ser curado lá no Jordão. Preste atenção, aquele homem ficou extremamente furioso. Por quê? Porque havia rios melhores do que o Rio Jordão. O Rio Jordão era considerado um rio mais popular, um rio que não era tão nobre quanto os demais rios. E aí Naamã ficou extremamente chateado. Não queria de jeito nenhum e tal. Poxa, eu pensava que o profeta ia invocar o nome de Deus, ia mover as mãos sobre mim, e eu seria restaurado da lepra. Mas agora ele olha para mim e fala assim, vá até o Rio Jordão e se lava por 7 vezes e você então vai ficar limpo. Então Naamã ficou irado e falou assim, porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E ele voltou indignado por causa disso, estava com orgulho ferido. Aí, aqueles que estavam por perto dele, pessoas mais sensatas, disseram para ele assim, ô Naamã, meu senhor, e o texto diz que ele chama ele de pai. Meu pai, se o profeta tivesse dito para o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não ia fazer? Ele só te pediu para se lavar 7 vezes lá no Jordão. Vai, se lave, fica limpo. Aquele homem então refletiu e fez o que o profeta havia dito que era para ser feito. Você sabe o que aconteceu? Ele foi curado. Ele foi restaurado. E aí a restauração se deu porque aquele homem de orgulho ferido quebrantou o seu coração e ele então experimentou a cura sobre o seu problema. Deixa eu dizer para você aqui. Nós precisamos baixar as nossos muros de autoproteção e revelar aquilo que tem nos ferido, para que a gente possa ser curado. A palavra do Senhor nos diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres o quê, irmãos? Curados. Curados. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados diante de Deus. Mas você também precisa confessar os seus pecados diante do seu próximo. Talvez eu faça, você tenha feito algo com alguém, você precisa até ele pedir perdão. Deixa eu contar aqui algo muito pessoal, me perdoe. Essa semana aconteceu algo e eu fiz algo que de alguma forma havia passado talvez uma informação errada para o Samuel. Não xinguei, não foi isso, pode ficar tranquilo. Graças a Deus eu tenho o privilégio, eu posso dizer isso como testemunho, né? Orgulho não é testemunho, de que por muitos anos eu não tenho palavras sujas na minha boca,
Louvado seja Deus por isso. Salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Eu posso errar? Posso. Sou pecador como você. Mas eu tenho lutado por isso. Mas eu tive uma postura que eu não deveria ter tido. Eu incentivei o Samuel a fazer algo, mas ao mesmo tempo eu não fiz. Então eu cheguei para ele, só que eu sabia. Eu estava ciente. Ele não sabia, mas aí eu cheguei para ele e falei assim, filho, o pai queria te pedir perdão. Ele até assustou. Perdão de quê, pai? Filho, o pai queria te pedir perdão por causa dessa situação, isso, isso e isso, e o pai deixou de cumprir essa e essa parte com você. Ué, pai, mas não tem problema. Falei, filho, tem. Sabe por quê? Porque você estava acreditando que o pai estava na mesma condição e o pai não estava. Só que eu me arrependi aqui, diante de Deus, eu já pedi perdão, mas eu quero pedir perdão para você, eu quero dizer para você que agora eu e você, nós estamos no mesmo ritmo, na mesma toada, nós estamos segurando no mesmo remo, dentro do mesmo barco, e nós vamos juntos, porque agora eu quero o seu perdão para que a gente caminhe. Meu filho falou, pai, tá tudo certo, você não precisava nem ter me falado. Você está entendendo o que é isso? Quando você reconhece que houve uma falha e pede perdão, há um alívio no coração, você não tem noção disso. Então peça perdão, para que você seja aliviado, seja curado dessa ferida, desse alastre, por muitos e muitos anos. A cura de Naamã não foi apenas uma cura física, foi uma cura espiritual, uma cura também na sua alma. Ele se despiu de toda a sua armadura, de todas as suas estrelas e principalmente do seu orgulho ferido e foi lá e cumpriu o que havia pedido. Ao sair da água, ele estava plenamente curado. Será que eu e você não precisamos tomar a mesma postura? Nos despir das nossas couraças, das nossas armaduras, desfazer os muros da nossa proteção, baixar nossa guarda e pedir perdão? Esse é um dos grandes problemas que enfrentamos como feridas na alma. Nós não sabemos pedir perdão, porque somos orgulhosos demais para reconhecer que nós erramos e que nós precisamos ir lá e pedir perdão. O grande problema é que nós estamos sempre, por causa do nosso orgulho, nós estamos sempre na defensiva, nós estamos sempre nos respaldando nas nossas ações em função daquilo que o outro fez. Não, mas eu tive esta ação porque fulano de tal agiu desta forma. E olha, irmão, quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, que isso precisa ser mudado para que você experimente a alegria do Senhor na sua vida, nesses dias que o Senhor tem dado a você, tem concedido a você um tempo para você refletir, um tempo para você analisar, um tempo para você buscar na presença do Senhor. Se você não tem coragem por si mesmo, ore, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, provoque uma situação, me leve a um encontro, me leve a ter humildade para que eu seja curado. E eu quero dizer para você que quando você é curado, muitas vezes você também será instrumento para a cura na vida de outros. Tá bem? Então, é preciso reconhecer a sua fraqueza. Alguns sintomas de orgulho ferido. Estamos acabando já, tá? Alguns sintomas de orgulho ferido. Não reconhecer a sua fraqueza. Você sempre quer ser o forte. Você precisa entender que você também é um ser humano. Que você tropeça e cai. E que você tem altos e baixos. E você precisa reconhecer que você errou e voltar atrás. Olha que nós falamos sobre a questão do primeiro amor. Primeiro amor é voltar atrás. É voltar aonde caiu. Não é verdade? Vê aonde você errou. Volta atrás, pede perdão. Oh, eu quero te pedir perdão por causa desse dia. Ah, eu nem me lembrava mais. Amém. Mas você pediu perdão porque aquilo te incomodava. Você precisa ser curado. Eu e você precisamos de cura. Amém? Segundo, dentro dos sintomas, aspereza. O orgulhoso, ele sempre tem uma resposta para arrebentar. Triste isso, na verdade. O orgulhoso sempre tem uma resposta áspera. Ele não sabe dosar a sua palavra. Ele é sempre grosso. Vamos usar aqui. O ditado lá de Minas dizia o seguinte, que a pessoa muito grossa, ela parece uma porteira sem pressão. do jeito que solta pá, aquele barulhão da porteira batendo. Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes o orgulho ferido nos faz ferir pessoas. Todo orgulhoso ferido na sua alma, ele é uma lança apontada para o próximo. Ele fere todo mundo. Tá? Aspereza. Segundo, ele faz isso por quê? Autodefesa. Ele está sempre na autodefesa. Sempre esperando que alguém o ataque. Então ele ataca primeiro. Sabe, já viu aquele ditado que diz que a melhor defesa é o ataque? Então esse é o problema do cara que tem o orgulho ferido. Ele não sabe perdoar. Então, por não saber perdoar, ou melhor, por não pedir perdão, porque saber perdoar é semana que vem, tá? Por não pedir perdão, ele está sempre na defensiva. Eu fiz aquele. Ele sabe que ele errou. Ele não pede perdão, mas aí voltou a conversar, tá tudo beleza. O outro pensa que tá tudo. Para ele, não. Ele sabe que o outro tá com a carta na manga. Então ele espeta primeiro. Justiça própria. Ele é dotado de justiça própria. Ele erra. Eu não errei. Eu só fiz isso porque fulano fez isso comigo. Eu só dei o troco. Afinal de contas, ser crente não é ser bobo. Ei, para com isso. O diabo está falando isso para você. Você está acreditando? E com isso, alguém está perdendo? Você, eu. Nós perdemos quando nós não reconhecemos que erramos porque nós falhamos. Ou, falhar é bom. Você pensa que pastor é 100% perfeito? Pelo contrário. Eu sou dos pecadores, como dizia o apóstolo Paulo, talvez o pior. Eu luto contra a minha carne. Eu luto contra o macho que há em mim. Essa semana coloquei nas minhas redes sociais uma música, Natureza Humana, do Sérgio Lopes. Passa lá no, na minha página lá do Facebook, Márcio Cunha. Depois você dá uma puladinha lá, fazer um mechan aqui, da minha página Pastor Márcio. Se inscreve lá. Tem uma página, já tem um tempão, ela estava desativada, reativei, estou voltando a postar alguma coisa ou outra e tal. E a música do Sérgio Lopes, ela fala claramente sobre isso. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar meu velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver somente para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Todo dia eu tenho que matar o velho Márcio. Porque se eu deixar, ele acorda primeiro do que eu. E ele já me acorda atazanando a cabeça. A caraminhola. Você já pegou lutando contra você mesmo? Ah, pensamentos que vêm para não te trazer paz, mas para te trazer guerra. E o Senhor Jesus, ele é o Senhor que nos dá a paz, que excede o entendimento. E o nosso Deus registrou nas Escrituras. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que necessitas. Então, querido, o orgulho ferido só vai nos causar mal. Será sempre como um calcanhar de Aquiles na nossa vida. Precisa ser curado, em nome de Jesus. Outra situação, quem tem orgulho ferido é insensível às necessidades do próximo. É insensível à dor do outro. Desejo de obter honra e ser aplaudido. Quem tem orgulho ferido e está com a alma dilacerada por este problema, por causa do orgulho, ele tem necessidade de ser aplaudido. As luzes da ribalta precisam estar sobre ele. Os holofotes precisam iluminar aquela pessoa. Ele precisa se sentir útil. Ele precisa se sentir reconhecido das pessoas. Nos esquecemos que a vida cristã não é ser visto, é serviço. Ah, eu aprendi, tá vendo? Eu ouvi isso aqui do pregador, né? Reverendo Marcos Batista, ele pregou aqui no ano passado, no aniversário da nossa igreja, e Marcos, ele disse isso, e aquilo ficou gravado no meu coração. A vida cristã não é ser visto, a vida cristã é serviço. É! O que faz a minha mão direita não precisa saber a minha mão esquerda. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é saber que pertenço a ti. Acho que é isso, né? E que diminua eu, para que tu cresças mais e mais. O apóstolo João, ele declarou isso, não é? João, o profeta, não o apóstolo, o profeta, convém que ele cresça e que eu o quê? Diminua. O orgulhoso diz assim, convém que Jesus cresça e eu cresça com ele. Ha, eu quero estar ali do lado. Irmão, nome de Jesus, que todo o espírito de orgulho, prepotência, desejo de aparecer, que caia por terra, agora em nome do Senhor Jesus, e você seja liberto desse orgulho, e que você seja curado desse orgulho ferido, volte atrás, peça perdão, e caminhe numa vida de humildade, na presença do Senhor. Qual é a cura para o orgulho? É a humildade. Humildade não tem nada a ver com postura, com posição social. Humildade é quando você se reconhece na necessidade de se curvar, de se humilhar diante do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele mesmo vos exalte. Sabe quando é que nós vamos ser exaltados? Na presença do Rei. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, eu sei estar tanto humilhado como ser exaltado. Às vezes nós somos exaltados num momento de honra, não é verdade? Olha que maravilha, eu recebi uma honraria, quando fui recebi um prêmio lá na Câmara dos Vereadores da cidade, me deram um título, que bênção, que alegria, a honra daquilo ali, não era porque eu sou bom, porque o Senhor Jesus, Ele é o merecedor de toda a honra e de toda a glória, mas eu fiquei feliz de ter recebido, que bom, glória a Deus por isso, não é verdade? Ele me exaltou. Então, quais são as dosagens que você precisa aplicar na sua vida para se ver livre, para receber a cura desta ferida na sua alma causada pelo orgulho? Primeiro, abnegação. É abrir mão de si mesmo em favor do outro. Segundo, altruísmo. É o amor que se doa. É abrir mão de valores para abençoar a vida do outro. Segundo, terceiro, né? É o desenvolvimento do fruto do Espírito. É ter bondade, longanimidade, domínio próprio. É ter mansidão. E como é que você descobre? Como é que você desenvolve isso? Não existe caixa de remédio para você curar isso, não. Não tem psicólogo, psiquiatra, remédio de farmácia que vai curar orgulho ferido, não. Orgulho ferido se cura na palavra de Deus, buscando na palavra do Senhor, na intimidade com Deus, vida de oração, devocional, cante louvores, abra sua boca para adorar o Senhor, põe uma música boa na sua casa para você ouvir, não é qualquer música não, gente, é música boa, que adore, que glorifica, que exalte o nome do Senhor, uma boa música para adoração. Essa semana, uma pessoa que conheço, falando sobre vida de oração, tempo de oração, e ela estava dizendo que ela consegue ficar 3, 4, até 6 horas em oração. Eu falei assim, cara, eu sou muito, muito pecador. Eu sou muito pecador. Quando muito, a gente consegue passar uma hora e pouquinho, num tempo de oração, e a pessoa fala para mim que passa 6 horas orando, como é que pode um negócio desse? Aí veio o segredo, e eu já estava me jogando assim, como a pior de todas as situações. Eu falo assim, sabe como que é meu tempo de oração? Eu leio a Bíblia, eu oro as Escrituras, irmãos, ó, semana que vem nós vamos fechar esse estudo sobre a ferida da alma, gente, Deus me deu um estudo fantástico para a gente começar a estudar. Nós vamos aprender algumas coisas importantes para a nossa vida de oração. E motivado, eu ouvi essa pessoa dizendo, eu leio as Escrituras, eu oro, aí eu ponho uma música, eu canto a música, aí eu leio as Escrituras de novo, aí eu oro. Eu não passo 6 horas, não é 6 horas de oração. Porque eu não passo 6 horas de oração. Enquanto eu estou acordado, eu estou em oração. Eu falei, louvado seja Deus por isso. Não é o joelho dobrado só que conta, não. É o espírito de oração em todo o tempo, na busca do Senhor, porque Ele está pronto para ser encontrado e está pronto para abençoar a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, como? De todo o seu coração. É 24 horas ligado na presença do Pai. E não tem orgulho que resista à presença do Rei. Ele quer orgulho. Ele esmiuça o nosso orgulho. Nos põe no nosso lugar. Eu quero dizer para você, eu não sei se esse é o seu problema, não estou fazendo nenhum estudo aqui pensando em ninguém, louvado seja Deus por isso. Eu quero dizer uma coisa para você, se esse é o seu problema, se o seu orgulho é um problema hoje na sua alma e faz você ficar triste, emocionalmente abalado, espiritualmente, porque o orgulhoso, ele não tem alegria na presença do Senhor. A vida cristã para ele torna-se algo mecânico. Nós vamos falar disso semana que vem, que semana que vem a gente fecha esse estudo com duas questões importantíssimas sobre aquilo que causa dilacerações na nossa alma. E sabe o que é? Religiosidade e falta de perdão. Hoje nós vimos aqui que o orgulhoso ele não sabe pedir perdão, mas também não conceder perdão é um problema para a sua alma. Mas isso a gente vai ver semana que vem. Religiosidade e falta de perdão são grandes problemas que causam feridas enormes e nos impedem de crescer espiritualmente. Então eu quero deixar essa palavra para você aqui hoje, para nós, para mim e para você que está assistindo agora, para outros que vão ver depois. Preste atenção. Jesus, ele tem uma promessa, uma proposta de vida para você. E esta proposta de vida não está incluindo o seu orgulho. Você precisa quebrar essa barreira em nome de Jesus. Você precisa descer do seu pedestal. Porque o único que pode estar no alto é Cristo. Ele tem que ser o centro. E sabe de uma coisa? Jesus, ele esteve no alto, está no trono. Mas para quebrar o nosso orgulho, ele foi pendurado numa cruz. Ele verteu o seu sangue por mim e por você. Para te dizer assim, filho, o sangue que eu derramo aqui nesta cruz tem poder para curar as suas feridas. Isaías 53, eu fecho o estudo de hoje na leitura desse texto com você. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, para nos dar cura. Então, olha só, tem remédio para orgulho ferido? Tem. Esse remédio chama-se Cristo Jesus. É o sangue derramado na cruz. Eu quero ler para você assim. Olha só, vou fazer a leitura para nós encerrarmos aqui hoje. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, as minhas e as suas transgressões. Foi moído pelas minhas e pelas suas iniquidades. O castigo que traz a paz para mim e para você estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós, eu e você, fomos sarados. Em nome do Senhor Jesus, que você entenda que o sacrifício de Cristo te propõe uma vida saudável, espiritualmente pronta para crescer. E eu quero orar com você para que você seja liberto do seu orgulho e para que você caminhe numa nova proposta de vida com Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos. Abençoa os nossos amigos que estão conosco. Deus, só o Senhor pode sondar os nossos corações aqui. Só o Senhor sabe do meu coração, só o Senhor sabe do coração do Valdeir, do coração dos meus irmãos que estão do outro lado dessa live, dos irmãos que vão passar por aqui depois, só o Senhor, ninguém mais, nem o diabo pode sondar do nosso coração, só o Senhor. Então, Senhor, sonda o nosso coração aqui nesta noite. Tem algum orgulho ferido que tem nos impedido de usufruir do crescimento espiritual e da saúde espiritual, a saúde física em nós? Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito revele nesta hora a cada um dos meus irmãos, mostre para ele aonde está o problema, para que ele possa se arrepender, possa ser curado nesta noite, para a glória e para a honra do Senhor Jesus, que nesta noite, que nesse dia ainda hoje, dia 14 de maio, de 2020, que nesse dia ainda haja restauração na vida da tua igreja. Aleluia. Que sejam restaurados nesta noite para a glória e para a honra do Senhor. E que promova o Senhor a paz que excede o entendimento nesse coração aflito. E que experimentemos a cura que vem do alto céus. Passa sobre nós o teu rio. Purifica-nos. Lava-nos. Limpa-nos e pelo sangue de Cristo Jesus, dá-nos a oportunidade de começarmos a viver hoje uma nova vida, num novo caminhar para a glória de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cure, que o Senhor restaure a sua alegria, que o Senhor te dê uma nova visão. que você saia do estado de comodismo, saia do estado do qual você está nesta hora e se coloque em plena disposição para este novo caminhar com Cristo. E que assim a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre sua vida, meu irmão, e sobre ti venha a cura do Senhor nesta hora, para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus, para a glória do Espírito Santo, e assim seja por todos os dias, até a volta de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe e até semana que vem. Ah, tem uns avisos aqui para dar, só um minutinho, vamos ver o que tem aqui para nós hoje. A dona Edna Tavares, da IPB, Cidade Jardim, Mãe Mirim. Ô, dona Edna, bênção pura. Deus abençoe. Estive aí com vocês no mês de março, um domingo antes da epidemia tomar conta desse país. Graças a Deus por isso, né? A Simone Mafra, de Niterói, Rio de Janeiro, é filha da dona Julieta. Ah, sim, Simone. Saudosa Julieta Mafra. Deus te abençoe, viu, Simone? Eu me lembro de você, Simone. Um grande abraço para você, tá? Firme na fé, viu, Simone? A Marisa Monteiro pede oração para a sobrinha que perdeu o marido no estado do Pará. É, que situação difícil, né? Ô Marisa, o Senhor Jesus conforte aí o coração da sua sobrinha e coração de toda a família, né, que está enlutada nesse momento tão difícil, né? Em que nem sequer podemos, às vezes, despedir de maneira honrosa dos nossos mortos, né? Tenho visto tantos acontecimentos assim, pessoas que perdem entes queridos e falecem de manhã, tem que sepultar 2, 3 horas depois por causa desse problema todo que o país está enfrentando. Mas que o Senhor leve através da sua igreja, do seu povo, a manifestação de carinho, de afeto, de amor, mas acima de tudo, que o Espírito Santo console, conforte e enriqueça aí o coração com esperança dessas famílias que estão enlutadas, viu? Deus abençoe. Você, profissional da saúde, que o Senhor continue te ajudando, te protegendo aí na frente de batalha. Vamos junto, até a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até domingo, live especial aí, né? Gostaram da live de domingo? Boa, né? Joia! Então, domingo de manhã, estudo da lição de número 5, se não me falha a memória. É a 5. Isso, é porque eu tô lá e cá. Um abraço. Deus abençoe.